Muito bom dia, está no ar o CBN Paraná deste 9 de janeiro, sexta-feira, com alguns dos principais destaques pelo Estado, começando com Cascavel. Nós temos a informação do Marcelo Moraes falando sobre o Parque Nacional do Iguaçu, que emitiu um alerta sobre golpe na venda de ingresso para as cataratas, um dos pontos mais visitados da cidade, o nosso principal ponto turístico, e recebe muita e muita gente nesse período de férias. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, seus colegas e a quem nos acompanha. O Parque Nacional do Iguaçu alertou os visitantes sobre a atuação de sites falsos que se passam por canais oficiais das Cataratas do Iguaçu, oferecendo ingressos de forma fraudulenta, principalmente por meio de links e contatos via WhatsApp. De acordo com a administração do parque, os golpistas utilizam páginas que imitam o site oficial e direcionam o público para números não autorizados, onde ocorre a falsa venda de ingressos. A orientação é desconfiar de ofertas com descontos excessivos ou pedidos de pagamento que sejam fora dos canais oficiais. A concessionária Urbia Mais Cataratas reforça que a compra de ingressos ela deve ser feita exclusivamente pelo site oficial cataratasdoiguaçu.com.br. O único WhatsApp autorizado para atendimento é o número 45-3521-4438. 45-3521-4438. Qualquer outro telefone ou site que não seja o oficial não está autorizado e provavelmente pode ser uma venda fraudulenta. Joyce?
Obrigada, Marcelo, por esses detalhes. Começamos, então, falando do principal ponto turístico aqui do estado, as cataratas do Iguaçu, no oeste do estado, em Foz do Iguaçu. A gente também vai trazer hoje aqui no CBN Paraná mais detalhes de pesquisa científica de destaque nacional, inclusão, inclusive em função disso. Um paciente da Santa Casa de Maringá é o primeiro aqui no Paraná a usar a polilaminina, agora falando certo, difícil, né, Brenda Karamask, no tratamento da lesão da medula espinhal, mas é um baita de um avanço que a gente merece aqui destacar também no CBN Paraná. Bom dia para você.
Oi, Joyce, bom dia para você, para todos que nos acompanham também. O nome é difícil e o tratamento é revolucionário. Esse procedimento, que é inédito aqui no nosso estado, foi realizado ontem à tarde na Santa Casa de Maringá e ajuda a reacender a esperança dos pacientes que têm lesão modular. Isso no país inteiro. Um homem de 64 anos, ele foi vítima de um acidente de trânsito que aconteceu no dia 18 de dezembro, lá em Colorado, que fica aqui na região de Maringá. Ele se tornou o primeiro paranaense a receber a aplicação da polilaminina. É uma substância que foi desenvolvida no Brasil, pesquisa 100% nacional, está em fase de pesquisa clínica para regeneração da medula espinhal. O que aconteceu? O seu Juarez Rocha de Almeida, ele estava pilotando uma motoneta, uma Honda Bis, numa rotatória da cidade, estava em baixa velocidade, mas foi atingido por um carro. Ele caiu no asfalto e assim que ele caiu, ele deixou de sentir o corpo inteiro do pescoço para baixo. Os socorristas, inclusive, encontraram o seu Juarez com a perna já queimada pelo escapamento da moto, porque ele não estava sentindo nada, não estava sentindo essa queimadura. Ele foi trazido para Maringá de helicóptero no mesmo dia do acidente, está desde então internado na UTI da Santa Casa e os médicos constataram aqui que ele teve fraturas cervicais e teve uma lesão na medula. Isso provocou, então, essa tetraparesia. Perdeu significativamente os movimentos, a sensibilidade do pescoço para baixo. Antes do acidente, o seu Juarez era uma pessoa muito ativa, ele fazia atividade física regularmente, tinha inclusive uma academia em casa, vários equipamentos, era super ativo, morava numa propriedade rural, cortava grama, cuidava do sítio, era uma rotina muito independente, muito ativa e inclusive tinha muitos passeios de moto ao lado do filho dele. Ontem eu conversei com o filho dele, o Felipe de Almeida, que estava acompanhando esse procedimento cirúrgico, né, esperando ele sair desse procedimento, e que me disse o seguinte: ele já tinha acompanhado essas pesquisas sobre essa nova substância antes mesmo do pai dele sofrer esse acidente, e quando o acidente aconteceu, ele pensou, será que é uma possibilidade? Só que essa substância só estava sendo aplicada em pessoas com acidentes até 72 horas depois do trauma. e isso já tinha passado mais tempo. Os médicos, um residente do Hospital Santa Casa, foi quem levantou essa possibilidade, falou com a família e, como ainda é uma pesquisa, foi preciso entrar na justiça para conseguir esse procedimento. Ontem à tarde, então, dois médicos do Rio de Janeiro que estão à frente dessa pesquisa da UFRJ vieram para Maringá e, junto da equipe da Santa Casa, fizeram essa aplicação. É como se fosse uma anestesia hack, a maneira de aplicar, bem no local da lesão. E agora a expectativa é que dentro de 24, 48 horas ele já tenha alguma melhora, alguma sensibilidade de volta, e o que depende muito da recuperação dos movimentos é o que vem depois: fisioterapia, o tratamento contínuo. Alguns pacientes que já fizeram essa injeção, digamos assim, no comecinho da pesquisa, conseguiram recuperar totalmente os movimentos, estão andando, outros estão já ficando de pé sozinhos, outros recuperaram pelo menos o movimento dos braços, então a expectativa é muito grande. E só da gente saber que essa possibilidade existe, que já veio aqui para o Paraná, é motivo de muita alegria e de muita conquista para as pessoas que já sofreram traumas. Eu conversei com uma pesquisadora que começou esse trabalho quase 30 anos atrás e ela disse que já está em andamento também uma pesquisa que é para pessoas que sofreram a lesão há mais tempo, né? Então, lesão crônica na parte da medula também. É um avanço muito importante e essa semana, na segunda-feira, inclusive, a Anvisa liberou uma pesquisa com 5 pessoas que vão ser acompanhadas de perto por esses mesmos pesquisadores. E é claro, os resultados disso, né, o avanço que o seu Juarez tiver, a gente vai atualizando aqui também na CBN. Joyce?
Combinado, obrigada. Contamos com a sua ajuda para isso também. Brenda Caramaschi, da CBN Maringá. Agora aqui pela CBN Curitiba, eu destaco um detalhe pela importância do assunto em 2025, com reflexos ainda em 2026. Foi publicada nesta semana no Diário Oficial da União a lei que proíbe descontos em benefícios administrados pelo INSS. No Paraná, mais de R$ 78 milhões de reais foram devolvidos a aposentados e pensionistas que tiveram parte do valor retido indevidamente por meio de fraudes, conforme a última atualização, ainda de dezembro de 2025. Na prática, essa nova lei serve para proteger os beneficiários, já que a nova regra proíbe descontos, mesmo com a autorização expressa do aposentado ou pensionista, com a possibilidade de ressarcimento das associações ou instituições financeiras em até 30 dias. Aqui no Paraná, além desse valor, ainda muita gente pode recorrer, tentar reaver esses recursos. Os aposentados e pensionistas devem solicitar o ressarcimento em caso de descontos indevidos até o dia 14 de fevereiro. Além dos 78 milhões devolvidos aqui no Paraná, conforme a última atualização do INSS, quase 3 bilhões, precisamente 2 bilhões e 800 milhões de reais, foram devolvidos na esfera nacional. Então, por isso, os beneficiários devem verificar por meio do aplicativo Meu INSS se houve algum valor retirado, se houve algum problema, para requisitar, então, o ressarcimento dessa situação toda, dessa fraude, desse desconto indevido até o dia 14 de fevereiro deste ano. Seguimos aqui com o CBN Paraná de hoje. Agora nosso giro segue para Londrina. A Silvia Vilarinho conta mais sobre segurança. O corpo de um empresário encontrado enterrado no quintal de uma casa na zona norte de Londrina. A vítima apresentava sinais de violência e até mesmo possível asfixia. 3 pessoas foram presas suspeitas desse crime. Silvia, bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para você. Um ótimo dia a todos. Nós estamos aqui na sede da Polícia Civil de Londrina para acompanhar uma entrevista coletiva com o delegado Mozart para falar sobre esse latrocínio, que é um roubo seguido de morte. Esse empresário de 46 anos, o Cássio Aranda, ele desapareceu na noite de quarta-feira quando saiu de casa para comprar ouro. Ele trabalha, ele é empresário do ramo e também compra ouro aqui na cidade e, segundo a investigação descobriu que ele foi vítima de uma possível emboscada, porque ele foi morto durante uma negociação de uma corrente de ouro. E a polícia nem sabe afirmar se essa corrente é realmente de ouro ou não. Ela vai ser levada para uma perícia. Na casa onde estava acontecendo essa negociação, na Zona Norte, aqui de Londrina, haviam 3 homens. Esses homens, segundo o delegado, 26 anos e 31 anos, eles estavam fazendo o consumo ali de drogas, de bebidas alcoólicas, quando a vítima chegou para comprar essa correntinha. Houve ali uma discussão e essa vítima, o empresário, ele foi agredido e também asfixiado e depois o corpo enterrado em uma piscina que está em construção. A Polícia Civil chegou até a essa casa após descobrir uma transferência bancária de aproximadamente R$ 1.800 da conta da vítima para a conta de um dos suspeitos. A polícia chegou nessa residência, encontrou ali o carro da vítima e realizou buscas, percebeu que a terra estava remexida e o corpo então foi encontrado. Esses três homens foram presos, autuados pelo latrocínio e também por ocultação de cadáver. Todos eles também já têm aí passagens pela polícia e esse crime segue sendo investigado porque o carro da vítima vai passar por perícia, os celulares apreendidos também vão passar por perícia, assim como essa correntinha para saber se é de ouro ou não. Então, um empresário foi assassinado por conta dessa corrente de ouro durante uma negociação na Zona Norte de Londrina. A gente segue por aqui na sede da Polícia Civil para acompanhar então essa entrevista coletiva com mais detalhes desse crime que choca pela violência e também chamou muita atenção aqui na nossa região. Joyce.
Obrigada, Silvia Vilarinho, da CBN Londrina. Agora é a CBN Ponta Grossa, Vitória Testa, trazendo detalhes de um acidente na BR-376 que causou a morte de uma pessoa após múltiplos atropelamentos. Ainda teve um ferido grave. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Joyce. Um acidente de trânsito na BR-376 resultou na morte de uma pessoa na noite de ontem, quinta-feira, no trecho próximo ao quilômetro 491. A ocorrência envolveu um atropelamento de um pedestre e a queda de uma motocicleta, mobilizando equipes de resgate do SAMU e também da concessionária CCR-PR Vias. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o pedestre, ainda não identificado e com idade aproximada de 50 anos, foi atropelado e acabou sendo atingido por outros veículos que passavam pelo local. Segundo as informações repassadas, a falta de iluminação pública no trecho fez com que o corpo permanecesse sobre a pista, o que contribuiu para múltiplos atropelamentos. Durante o atendimento da ocorrência, também foi registrada a queda de uma motocicleta com placas de Prudentópolis. O condutor, um homem de 31 anos, sofreu ferimentos graves, recebeu atendimento no local e foi encaminhado ao Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, o HU-UEPG, aqui em Ponta Grossa. Ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, após consulta aos sistemas, foi constatado que o motociclista não possuía carteira nacional de habilitação e o corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ponta Grossa. Durante o atendimento, o trecho da rodovia registrou lentidão no tráfego e as circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. E, Joyce, agora uma informação que chegou para a gente aqui a respeito da BR-376 também. Um acidente entre dois caminhões foi registrado na manhã de hoje, no sentido Curitiba. E, segundo as primeiras informações, um caminhão baú colidiu contra um caminhão de sinalização da concessionária CCR-PR Vias nas proximidades da ponte do Rio Tibagi. Motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção e a ocorrência segue em atendimento pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal e já há registro de uma fila de aproximadamente 2 quilômetros no trecho aí com o trânsito na região da BR-376 também, Joyce.
Obrigada, Vitória. Este foi mais um CBN Paraná, agora 10h47.